Uma visão aberta dos fatos. Referência para os assuntos importantes da sociedade e da igreja. 95 FM tem a satisfação de apresentar o programa Ponto de Vista. Luz Cristã, acendendo a consciência humana.
Você, caro amigo que nos acompanha pela Rádio Coração 95.7, este é o programa Ponto de Vista. Quem vos fala é Padre Crispim Guimarães na apresentação. Também na produção, Osaí Sanabria, jornalista Reinaldo Félix, na sonoplastia, Marlo Fábio. Nosso programa Ponto de Vista, sempre ao ar, 7h30 do sábado até às 9h, falando sobre temas importantes. Hoje falando sobre Nossa Senhora Aparecida, devido à proximidade da sua festa, que é a padroeira do Brasil, mas também esse ano, este programa falando sobre o ano jubilar mariano aqui no Brasil. Nosso programa Ponto de Vista, quer agradecer a participação hoje do Padre Rubens, que é o reitor do Santuário Diocesano daqui de Dourados, que também já está preparando a festa da Nossa Senhora Aparecida, mas especialmente nós queremos agradecer a participação do Padre João Batista de Almeida, reitor do Santuário Nacional de Aparecida, em Aparecida do Norte, São Paulo. E ele está conosco por telefone para nos falar agora. Queremos aproveitar, porque eu sei que ele tem uma programação daqui a pouquinho e já está aqui para falar conosco. Padre João Batista, o senhor me escuta?
Escuto, muito bem, muito bom dia.
Bom dia, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa Ponto de Vista, na Rádio Coração, para nos ajudar a refletir sobre a festa de Nossa Senhora Aparecida, mas sobretudo sobre o ano mariano em comemoração dos 300 anos de Nossa Senhora Aparecida. Como é que está a preparação para esse ano jubilar mariano aqui no Brasil?
Olha, nós estamos agora nos dias da novena, nos últimos preparativos. E o ano mariano aqui em Aparecida vai iniciar agora no dia 12, e nós temos durante o ano todo, até o dia 11 de outubro do próximo ano, muitas atividades religiosas e também culturais para celebrar bem esse ano que a CNBB quis que fosse voltada a Maria aqui no Brasil, né, o ano nacional mariano, justamente por causa do encontro da imagem de Nossa Senhora Aparecida, que vai se completar 300 anos. E aqui no Santuário Nacional, como ela é a grande missionária do povo brasileiro e também é a grande atração que faz com que o peregrino venha aqui, nada melhor que nós podermos ser o exemplo desse ano mariano. Então nós teremos muitas romarias especiais aqui no santuário, teremos alguns retiros para grupos específicos, teremos também vigílias e teremos algumas atividades culturais e também inauguração de algumas obras que nós estamos já finalizando para ser inauguradas no próximo ano. Por exemplo, a cúpula interna aqui do santuário e várias outras obras de menor porte, mas de grande significação para os devotos de Nossa Senhora.
Padre João, em vista dos 300 anos, o Papa Francisco, eu estava na missa que ele celebrou da vez passada no santuário, ele disse que teria a possibilidade, né, pelo menos o desejo, de voltar ao Brasil por ocasião dos 300 anos de Aparecida. Como estão as expectativas para esta possível peregrinação do Papa?
Olha, nós estamos ainda aguardando, nós não recebemos nenhum comunicado oficial do Vaticano falando sobre a vinda do Papa. O que nós temos é que no mês passado nós fomos até o Vaticano inaugurar o monumento a Nossa Senhora Aparecida no Jardim do Vaticano, e lá o Papa nos deu a surpresa da presença dele, né, uma surpresa muito alegre da nossa parte. E ali, numa fala muito curta, ele disse: olha, eu sei que eu prometi que 2017 eu iria à Aparecida, mas eu não tenho certeza ainda se eu vou poder ir. Então, diante dessa fala do Papa, nós estamos assim meio ainda na expectativa, claro, da vinda dele, mas já achando que talvez não aconteça, porque interpretamos assim, né, que o Papa, de um jeito delicado, ele disse para nós, não vou, mas ainda não disse oficialmente assim. Por isso, nós ainda temos esperança de que em 2017 o Papa possa vir ao Brasil, especificamente aqui em Aparecida.
Padre João, para celebrar esses 300 anos, já que Nossa Senhora é tão popular, né, sobretudo Nossa Senhora Aparecida, como o santuário se organiza junto com a CNBB para que as igrejas particulares, que são as dioceses, possam também se empenhar, né, na celebração desse ano jubilar mariano?
Olha, desde 2014, a imagem peregrina de Nossa Senhora está sendo doada para as dioceses, para que elas possam nos seus locais a peregrinação de Nossa Senhora. E muitas dioceses já receberam a imagem, já fizeram e outras estão ainda fazendo essa peregrinação. E é uma maneira de o Brasil todo rezar com Nossa Senhora e receber a bênção de Nossa Senhora através da sua imagem peregrina. Mas nós temos, assim, uma grande expectativa para o ano de 2017, que aquelas dioceses que puderem se organizar e aquelas paróquias que puderem se organizar para vir a Aparecida e levar aqui do santuário as bênçãos para a sua igreja particular. Mas o Brasil está se preparando. Nós tivemos aí já grandes momentos, por exemplo, em Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, foram capitais que já receberam a imagem de Nossa Senhora, e grandes concentrações em torno dessa celebração. Então estamos, assim, muito contentes com o que as igrejas particulares vêm fazendo.
Por exemplo, se uma diocese como a Diocese Dourados, né, não sei se o senhor sabe, a Diocese Dourados tem um bispo há menos de um ano que é redentorista.
Isso, exatamente.
Se ela desejar receber a imagem de Nossa Senhora Aparecida, os redentoristas, por acaso, pode organizar alguma coisa juntamente com a diocese para não somente a imagem vir, mas também um grupo de redentoristas acompanhar em uma pequena missão esta imagem?
Olha, eu não sei se há possibilidade de um grupo de redentoristas acompanhar, porque nós temos uma programação muito grande para o primeiro semestre de 2017, que haverá missão nas 18 paróquias aqui da Diocese de Aparecida.
Certo.
Né? Então, o nosso grupo de São Paulo estará ocupado nessa missão. Mas nós podemos encontrar maneira de pelo menos um missionário acompanhar a imagem, né? E aí basta que o bispo entre em contato conosco aqui, ou alguém representando o bispo, né, com autoridade para poder falar em nome da diocese. Basta entrar em contato com a nossa secretaria. Nós temos uma secretaria especial para o jubileu, e aí a gente marca a data do envio da imagem. Geralmente é o bispo que vem Aparecida e celebra a missa do envio, né, ele recebe a imagem e aí leva para a sua diocese.
Ah, muito bem. Bom, no próximo ano a nossa diocese fará 60 anos, né? De repente seria uma bela data, né?
Então, veja aí com o nosso confrade, né? De repente, se ele quiser fazer, o santuário faz a doação da imagem, a imagem fica para a diocese e a diocese organiza a peregrinação dentro do seu território.
Certo. Padre João, a gente sabe que eu, por exemplo, sou de uma época, eu sou do interior da Bahia, que ouvia rádio, né? Só tinha rádio mesmo, e a gente ouvia, assim, só a Rádio Aparecida, né? E então a nossa devoção à Nossa Senhora Aparecida é de longa data. Mas a gente sabe, com o advento dos outros meios de comunicação, quando, sobretudo, a televisão trouxe à tona, né, ainda mais a devoção à Nossa Senhora Aparecida, pelo menos me deu a impressão que cresceu bastante. Como é que vocês, redentoristas, têm acompanhado? De fato, há uma crescente a devoção à Nossa Senhora Aparecida? O número de peregrinos que vão ao Santuário Nacional tem crescido?
Olha, tem crescido, sim. Nós estamos em torno de 12 milhões por ano. Isso já faz 3 anos que é esse número. O ano passado, por exemplo, estiveram aqui o ano todo 12.112.583 peregrinos, né? Isso é um número muito significativo. Mas com o advento dos meios de comunicação, sobretudo da televisão, o que tem aumentado é a audiência, né? A distância as pessoas têm participado da vida de Aparecida. Nós temos as transmissões diárias aqui do santuário, temos os momentos oracionais, e muitas pessoas pelo Brasil afora, agora não há mais restrição, né? Porque a televisão chega em todo o Brasil, a TV Aparecida, das mais diversas maneiras, e as pessoas acompanham à distância, né? Isso tem nos dado assim uma responsabilidade muito grande, até porque nós temos um outro santuário, além do santuário físico aqui, nós temos esse santuário eletrônico, digamos assim, né?
Sim.
Que nos acompanha diariamente. São milhares, milhões de pessoas diariamente que acompanham a televisão.
Padre João, nesses 300 anos, né, a gente sabe que uma das características, por exemplo, de Fátima, que está fazendo 100 anos agora, tem uma aparição, né? Uhum. Daqui a pouco nós vamos falar também com o Padre Jorge, que é o vigário-geral lá de Fátima, em Portugal, vai nos falar também desse ano mariano em Portugal, mas lá tem uma aparição, Lourdes tem uma aparição, a Aparecida tem uma característica diferente, foram os pescadores, mas a gente sabe que o povo, né, tomou gosto, né, por essa dimensão, né?
Exato.
Como é que o senhor percebe esta devoção mariana no Brasil, né? Que característica é essa, já que não tem as mesmas características de Guadalupe, de Fátima, de Lourdes?
Olha, são muitas características, inclusive no próximo ano toda a nossa programação vai tratar disso. A mensagem de Aparecida, né? O que Aparecida nos ensina? E ela nos ensina muita coisa. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, a gente pode dizer assim, ela surgiu para restaurar, a começar da restauração dela mesma, né? E o corpo estava separado da cabeça quando foi encontrado. E os pescadores, com toda a sua simplicidade e humildade, eles restauraram a imagem para que a imagem pudesse restaurar a vida deles. Isso tem sido ao longo dos anos todos, né? Aqui em Aparecida, nós somos testemunha disso todo dia. Pessoas que vêm aqui buscar a restauração das suas vidas, né? E agora, por exemplo, estamos no ano Santo da Misericórdia. Quantas pessoas que vêm aqui justamente para buscar a misericórdia de Deus. Então, penso que a grande diferença de Aparecida para outras devoções que surgiram a partir de aparições, é isso, é aquela mensagem que não veio com palavras, veio com ação. Nossa Senhora apareceu quebrada e para ser restaurada. O nosso povo brasileiro estava na época totalmente quebrado, né? Época de escravidão, época de colonialismo, e hoje continua, porque infelizmente o sofrimento, a gente sabe, continua aí no dia a dia do nosso povo. E Nossa Senhora continua restaurando e continua dando esse grito pela restauração do povo brasileiro.
Padre João, em relação agora a esse o futuro, né, da devoção e assim Aparecida, para frente, o que é que vocês pensam, né? Porque agora, claro, tem um ano jubilar, para frente significa esse ano mariano, mas assim, o que é que o santuário pensa em termos de evangelização, né, de contribuição, porque a gente sabe que o processo de evangelização no Brasil se deve muito à figura de Nossa Senhora Aparecida, que está ligado ao santuário, né? Existe algum projeto de evangelização para além do ano jubilar que vocês estão vislumbrando?
Olha, o Santuário Nacional tem o seu diretório de pastoral, que já existe há mais de 25 anos, né?
Certo.
Ele tem o seu projeto evangelizador, que é um projeto de subsidiariedade, né? O Santuário Nacional não quer, de modo nenhum, substituir as paróquias e muito menos as dioceses, né? O santuário é um lugar de acolhimento e de envio. Acolhe o peregrino e envia o peregrino para a sua comunidade. O que nós queremos? Fortalecer o projeto evangelizador da igreja no Brasil, aquele mesmo projeto que a CNBB anualmente revê aqui em Aparecida, né? As assembleias têm acontecido aqui em Aparecida. Então, o nosso projeto é um projeto que vem, digamos assim, somar força com o projeto da CNBB, que é evangelizar, né, o povo brasileiro das mais diferentes formas, e o santuário sendo esse suporte, né, dando essa sustentação e enviando o povo e dizendo para o povo: olha, nós somos missionários com a nossa igreja.
Eu sei que o senhor tem um compromisso agora, acho que o senhor tem missa, né?
Isso, 9 horas.
Exatamente, não vou atrapalhar a sua missa. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem final desde o coração da mãe, no Santuário Nacional, e juntamente com a sua mensagem final, hoje não posso perder a oportunidade de pedir também uma bênção, né? Desde o Santuário de Aparecida.
Tá certo, meu irmão. A mensagem nossa é a mensagem da novena desse ano, e a gente pode resumir em algumas frases, dizendo assim: Maria, és a mesma mãe, a mesma santa, em Nazaré ou Aparecida. Às vezes és branca, às vezes negra, às vezes índia, bem da cor da nossa gente. És a mulher de muitos nomes e muitas faces. Assim és tu, Maria. És iluminada, és mãe de Jesus. Não há palavras para descrever sua presença em nossa igreja. Bendita sejas, és Maria, mãe da igreja. E a bênção de Nossa Senhora Aparecida, rainha e padroeira do Brasil, para todos vocês, ouvintes da Rádio Coração, para esse programa Ponto de Vista, e a todos aí de Dourados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Muito bem, muito obrigado. Uma boa festa de Nossa Senhora Aparecida. Nos encontraremos certamente através do rádio em outra oportunidade. Muito obrigado.
Com certeza, estamos às ordens. Um grande abraço para vocês.
Eu grande abraço.
Com Deus, tá? Tchau.
Muito bem, tivemos aí a participação do Padre João Batista de Almeida, reitor do Santuário Nacional de Aparecida. Uma graça especial quando estamos aqui nos preparando também nós para participar da festa da padroeira do Brasil e também aqui do nosso santuário diocesano de Nossa Senhora Aparecida na Vila São Pedro. Tem uma música de Nossa Senhora Aparecida aí, Marlo? Para a gente já voltar aqui falando com o reitor, pedir reitor para reitor, só tem gente importante aqui hoje, né? Daqui já voltar falando aqui com o reitor do santuário diocesano de Dourados. Enquanto isso, gostaria de deixar um abraço aqui para Donizete Pereira Alves e para Daniele, são esposos, né, que hoje estão fazendo 22 anos de casados. São da pastoral familiar, ali da nossa catedral.
A fé que alimenta a alma é o poder da palma, quem não crê em nada. É a força de uma oração, é a prova do perdão, seu manto azul aqui. É a salvação a toda hora, é a lágrima de quem não chora, Nossa Senhora do Brasil. Me cobre com seu manto, enxuga o meu pranto, perdoa se eu não sei rezar. Estenda sua mão, me abra o coração, me ensina a saber amar. O seu manto de paz e acalanto, do amor mais puro e verdadeiro. Bendito é o perdão que abre o coração do povo brasileiro.
Oi, Padre Marcelo Rossi. É um prazer muito grande para nós estarmos fazendo essa oração junto com o senhor. Um abraço do Bruno
e o outro do Marrone pro senhor e para todos os fiéis que estão cantando aqui com a gente.
Deus abençoe, Bruno. Deus abençoe, Marrone.
Fonte de amor e luz, estrela que conduz aonde vai a estrada. A fé que alimenta é o poder da palma, quem não crê em nada. É a força de uma oração, é a prova do perdão, seu manto azul ali.
É salvação a toda hora, é a lágrima de quem não chora, Nossa Senhora do Brasil.
Me cobre com seu manto, enxuga o meu pranto, perdoa se eu não sei rezar.
Estenda a sua mão, me abra o coração, me ensina a saber amar.
Esse é o programa Ponto de Vista, falando sobre a festa de Nossa Senhora Aparecida, que ocorrerá agora dia 12 de outubro. Falamos com o padre João Batista, do Santuário Nacional de Aparecida, em Aparecida do Norte, São Paulo. Conosco aqui no estúdio 2 da Rádio Coração está o padre Rubens, que é o reitor do Santuário Diocesano Nossa Senhora Aparecida, lá na Vila São Pedro. Bem-vindo, padre Rubens, ao nosso programa. Você pode nos situar um pouquinho como está a organização da nossa festa do dia 12.
Bom dia, Padre Crispim, bom dia, Marlon, bom dia aos queridos ouvintes da Rádio Coração. É uma alegria poder estar aqui novamente no programa Ponto de Vista, trazendo para os nossos queridos ouvintes a programação do dia 12 do nosso Santuário Diocesano, Nossa Senhora Aparecida. Já iniciou, a programação iniciou no dia 3 com a novena e vai até o dia 11. Cada dia nós temos uma ou duas paróquias que estão lá celebrando conosco. No dia 12, então, se inicia às 7 horas da manhã com as confissões. Né? Já quero aqui já reforçar o convite a todos os nossos queridos irmãos sacerdotes para este momento importante, como foi bonita essa comunhão dos padres na Romaria do Sagrado Coração de Jesus, uma presença muito boa, expressiva. E, então, nós vamos iniciar às 7 horas da manhã. E aí segue a programação, a acolhida dos peregrinos, das paróquias, momentos de louvor, momentos de oração, testemunhos. E 9:30 nós teremos então a celebração eucarística presidida por Dom Henrique. A celebração é mais cedo, porque geralmente outubro, esse ano está um pouco atípico, né? Mas geralmente o mês é um mês bastante quente. Então a celebração é mais cedo, às 9:30 da manhã. Terminando a celebração, aí teremos a coroação de Nossa Senhora Aparecida, que está sendo preparado pelas irmãs salvistas, com as crianças lá da paróquia São Pedro, juntamente com um grupo de jovens, sopro de vida do Padre Pio. Terminada a coroação, então, teremos a bênção final e encerramos a nossa romaria, que ela acontece somente na parte da manhã. Lembrando, Padre Crispim, que a imagem, esse ano nós não vamos ter a carreata, como não tivemos também o ano passado. A imagem ela já fica lá no santuário, toda ornamentada, acolhendo os romeiros que ali estarão chegando. Né? Então você pode chegar, fazer a sua oração, fazer ali o seu momento de devoção à imagem de Nossa Senhora, que vai estar bem ornamentada, bonita, esperando. Eu já quero agradecer ao José Nilton, que novamente se colocou à disposição de preparar essa imagem, decorar para nós. Ele que tem uma devoção, né? No caso ele disse, muito grande, a Nossa Senhora Aparecida. Então ele faz isso com muito amor. Ele começa às 9 horas da manhã e vai mais ou menos até 7, 8 horas da noite. É um capricho muito grande. Então peço assim aos peregrinos chegando, possa observar bem, né? Todo esse carinho que envolve essa doação das pessoas. Lembrando que nós estamos organizando o santuário, já preparando, limpando, para que os romeiros se sintam bem, a parte de banheiros, de cantinas, tudo isso nós estamos preparando. E pedindo a você que toda vez que você vai ao santuário, tudo aquilo que você consome lá dentro do santuário, você está ajudando o santuário a ficar mais cuidado, para melhor acolher a cada um que chega lá, aquele local que para nós é um local sagrado, abençoado. A novidade que nós temos também, eu vi o padre João Batista falando da programação dos 300 anos da aparição de Nossa Senhora Aparecida no Brasil, que eles estão organizando com vários momentos, eventos culturais, religiosos, e também eles vão fazer a inauguração de algumas obras. Nós iniciamos também a construção da Sala das Promessas, porque percebemos que é uma necessidade em um santuário como o nosso, que está crescendo, que muitos peregrinos, pessoas estão visitando e pedindo um local para deixar ali o seu objeto, que para ele, né, para essa pessoa é importante, porque representa, simboliza a graça recebida. Então nós iniciamos a construção da Sala das Promessas. Eu já quero agradecer o nosso arquiteto, o Apolinário, ela de Campo Grande, que nos ajudou também na reforma da igreja e se disponibilizou a fazer para nós o projeto da Sala das Promessas. E também agradecendo a Dom Henrique, que aprovou e achou boa e incentivou a iniciativa. Então, iniciamos, você vai poder perceber quem for ao santuário. E o que nós pedimos é que aqueles que sentirem no seu coração, que nos ajude, de fato, a levar adiante essa obra, né? Oxalá, se nós consigamos também, com a graça de Deus, inaugurar essa Sala das Promessas o ano que vem, porque todo o nosso país, o Brasil, a Igreja do Brasil, vai estar voltado para os 300 anos de Nossa Senhora Aparecida, sua aparição ao Brasil. Então, você... comendo lá o pastelzinho, como diz o padre Alex, é o único pastel que não tem colesterol, é o pastel do santuário. O cachorro quente.
É feito com óleo de coco.
O cachorro quente, né? O café da manhã que você toma lá, o espetinho. Tudo isso nós vamos estar revertendo depois em nosso santuário. E você vai perceber que o santuário, nós estamos assim procurando cuidar bem dele, né? Não é só um trabalho do padre Rubens, mas de toda a paróquia São Pedro. Tem um grupo muito bom que nós chamamos de Pastoral da Harmonia, que é responsável de cortar a grama, rastelar, podar as árvores, pintar o meio-fio, a limpeza do santuário, sabe? Então tá diferenciado.
Muito bem. Padre Rubens, você me dá um intervalo aqui, porque diretamente de Portugal, nós vamos falar com o Padre Jorge, lá de Liria, do Santuário de Fátima. Temos a graça de tê-lo aqui conosco nessa participação. Nós estamos aqui falando da festa de Nossa Senhora Aparecida e, sobretudo, do ano mariano no Brasil, dos 300 anos de Nossa Senhora Aparecida. Mas eu sei que em Fátima, também no próximo ano, se celebrará os 100 anos das aparições de Nossa Senhora. Padre Jorge, o senhor me escuta?
Sim, estou escutando.
Queremos agradecer, nós estamos aqui ao vivo pela Rádio Coração, no Mato Grosso do Sul, para todo o estado, pelo Brasil, pela internet, pela rede mundial de computadores, para todo mundo. E gostaríamos de falar com o senhor, porque sabemos também, falando em festa mariana aqui no Brasil, dos 300 anos de Aparecida, sabemos que em Fátima também o próximo ano será um ano jubilar. Como estão as preparações para os 100 anos de Fátima?
As preparações já vêm desde há 6 anos, desde 2010. E todos os anos tem havido um tema, tem havido um conjunto de atividades do ponto de vista de piedade, de reflexão, de formação, cada ano segundo um tema próprio, seguindo praticamente ao ritmo das diferentes aparições. Primeiro das aparições do anjo, de 1916, e depois em cada ano uma das 6 aparições da Nossa Senhora, de maio a outubro. E neste próximo ano, portanto, o último ano, o ano jubilar, naturalmente que a concentração vai ser a celebração do centenário. Portanto, há já um conjunto de atividades que estão previstas, peregrinações, momentos de reflexão. Esperamos ardentemente a visita do Papa, que já está confirmada, embora não oficialmente, mas na palavra do Papa já foi confirmada. E, naturalmente, depois haverá também um congresso internacional sobre a atualidade da mensagem de Fátima e a sua abordagem interdisciplinar. E na prática, como preparação, agora teremos no dia 12 e 13 de outubro a presidir a peregrinação aniversária de outubro e praticamente de início do ano jubilar, o Cardeal Parolin, o Secretário de Estado do Vaticano.
Sim. Aqui nós vamos abrir também o nosso ano jubilar no dia 12, que é a festa de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Sim. Então estamos comungando, não é isso?
Certo.
Padre Jorge, e já tem a data, assim, mais ou menos prevista da visita do Papa ao Santuário de Fátima?
Não, a visita é 12 e 13 de maio.
De maio,
pelo
isso.
Pelo menos é isso que se espera. O programa oficial, isso assim, não está ainda anunciado. Aquilo que o Papa disse é que, de certeza, que no dia 13 de maio estará em Fátima. Agora o programa não sabemos.
Certo. Em relação à questão da mensagem de Fátima, existe alguma coisa, claro, a mensagem de Fátima é algo que se estuda, né? Com bastante profundidade. Existe alguma coisa nova que a igreja pretende trazer, né, que vem aprofundando, que neste ano jubilar vai ser trazido também como reflexão?
Sim, existe, naturalmente, que o nosso bispo publicou uma carta pastoral sobre, sobre o acontecimento e a mensagem de Fátima, e que dá por título Maria, Mãe de Ternura e de Misericórdia. E, portanto, certamente que o que há de vir em relevo é exatamente esta dimensão daquilo que Maria veio trazer a Fátima, como ajudando-nos a compreender melhor Deus e a pôr o nosso coração em Deus através do seu próprio coração. Aliás, aqui na Diocese, este ano vamos ter como palavra central o meu Imaculado Coração será o caminho que te conduzirá até Deus. Então, o teu refúgio, o caminho que te conduzirá até Deus, palavras que a irmã Lúcia disse, que a irmã Lúcia ouviu da Nossa Senhora quando se sentia triste porque os primos iam para o céu e ela ficava cá mais algum tempo, dizia-se.
Certo. Padre Jorge, o Santuário de Fátima é um santuário mundialmente conhecido, né? E para aí acorre pessoas de todos os lugares do mundo, né? Mesmo passando a Europa por essa questão da secularização, a Fátima continua a crescer em termos de peregrinos?
Sim, continua. Naturalmente que se vai diversificando a presença, porque se no passado havia muita concentração nos dias 12 e 13 dos meses de verão, de maio a outubro, atualmente acontece que todos os dias há bastantes peregrinos e sobretudo aos fins de semana, sábado e domingo, ou então nas grandes festas, há muitos milhares de peregrinos que se juntam. Portanto, há domingos em que podem estar 50 mil peregrinos. Portanto, quer dizer que há uma diversificação da presença. O palpite ou o cálculo que o santuário faz, uma vez que vai registando uma estimativa dos peregrinos, dá para dizer que globalmente há um aumento, embora naturalmente também haja os anos de oscilação relativamente ao número de peregrinos que acorrem a Fátima.
E em Portugal, por exemplo, como é essa devoção? Ela se espalha? Aqui em Aparecida, por exemplo, o Santuário Nacional tem essa concentração, mas há também nas dioceses, nas igrejas particulares, uma devoção à padroeira do Brasil, né, que é bastante forte. Então, muitas dioceses têm seus próprios santuários da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, e para ali também vão muitas pessoas. Em Fátima, as igrejas particulares também têm essa característica? Como é? Ou o pessoal vai mais diretamente ao santuário nacional?
Bem, Portugal é um país pequeno comparativamente ao Brasil. Uhum. E, portanto, as deslocações do norte a sul de Portugal, em 3, máximo 4 horas, as pessoas chegam da parte mais setentrional ou da parte mais meridional do país a Fátima, que ainda por cima, geograficamente, Fátima fica no centro do país. E, portanto, as deslocações são relativamente fáceis em carros particulares, em autocarros, ou então mesmo, em certas ocasiões, há muitos peregrinos a pé, mesmo fazendo centenas de quilómetros. Mas isso não deixa que, praticamente em todas as igrejas do país, haja uma imagem da Nossa Senhora de Fátima, ou uma réplica da imagem da Capelinha das Aparições, ou uma réplica da imagem peregrina, ou do Imaculado Coração de Maria, enfim, em várias das suas expressões existem de facto a presença da imagem peregrina, da imagem de Nossa Senhora. Há a celebração do Rosário nos meses de maio e de outubro, há procissões, há muitas paróquias que fazem tridos ou novenas e que depois fazem também procissões com a imagem de Nossa Senhora. Então, sobretudo se é à noite, é um encanto, é um deslumbramento ver as pessoas a aderirem a esse tipo de manifestações. Isso penso que existe praticamente em todas as paróquias, nomeadamente nos ambientes rurais, porque nos ambientes urbanos às vezes pode existir um pouco menos deste tipo de manifestações exteriores.
Padre Jorge, quando se fala em Fátima, e aqui no Brasil nós temos muitas paróquias que Nossa Senhora de Fátima é a padroeira, inclusive tem até dioceses que a padroeira é a própria Nossa Senhora de Fátima. Quando se fala em Fátima, logo a gente se reporta à questão dos segredos. E até hoje o pessoal diz, tem segredo de Nossa Senhora de Fátima que não foi revelado ainda, né, que o mundo vai acabar, tem muitas essas coisas ainda mundo afora. O senhor poderia nos esclarecer em relação à questão dos segredos para a população que nos escuta, para que fique claro o que realmente Nossa Senhora trouxe como mensagem?
No ano 2000, o Papa João Paulo, por ordem do Papa João Paulo II e com a sua presença em Fátima, foi revelado a chamada terceira parte do segredo, que dizia respeito ao martírio na Igreja ao longo do século XX e que envolveu o próprio Papa. Depois havia outra da consagração do Imaculado Coração de Maria, havia outra a visão do inferno, isso assim, portanto o apelo à devoção também ao Imaculado Coração de Maria, à oração, isso assim. Tudo isso está revelado e é bem suficiente para que as pessoas possam corresponder aos pedidos de Nossa Senhora e encher as suas vidas de graça, de misericórdia e de paz, como Nossa Senhora veio oferecer, porque o essencial da mensagem está exatamente nestas três palavras ou nestas três realidades: graça, misericórdia e paz. Foi isto que Nossa Senhora veio dar, e que depois as outras coisas que são pedidas, como a oração especialmente o rosário, o sacrifício ou outras formas de manifestação ou mesmo de devoção a Nossa Senhora e ao seu Imaculado Coração, são tudo meios para corresponder e para acolherem aquilo que Nossa Senhora veio oferecer em Fátima e que está disponível naturalmente para comunicar constantemente àqueles que confiam nela.
Em Fátima, por exemplo, os peregrinos que vão do mundo todo para visitar, para conhecer, né? Como isto ocorre? Eles são acolhidos com confissões? Existem missas em quais períodos? Não só nos domingos, mas todos os dias. Como é a vida comum em Fátima?
Bem, digamos assim, o essencial e o ponto de atração principal é a capelinha com a imagem de Nossa Senhora, como lugar onde a Nossa Senhora, de braços abertos, acolhe e sobretudo com o coração aberto, acolhe todos aqueles que chegam a Fátima. Portanto, ali é o essencial e há uma contínua, há missas várias, há oração do rosário, há vários momentos, quer oficial, quer em alguns casos também de forma já para grupos particulares. Depois, naturalmente, outro ponto essencial do acolhimento a Fátima é a Basílica de Nossa Senhora do Rosário, onde estão sepultados os pastorinhos, quer os beatos Francisco e Jacinta, quer a irmã Lúcia. E aí também é possível a visita a esses lugares e é possível também a participação na Santa Missa ali. Ali está atualmente também, e desde há uns anos para cá, a imagem peregrina de Nossa Senhora, que andou já por todo o mundo e, portanto, é também um fator de encanto, de atração por parte dos peregrinos. Depois existe um outro polo importante, que é a recente Basílica da Santíssima Trindade, portanto, como lugar de culto, como lugar de oração, como lugar também de contemplação, poderíamos dizer. Na parte mais inferior da Basílica existem confissões durante todo o dia e existe uma capela de adoração permanente ao Santíssimo Sacramento. Portanto, são, digamos assim, estes momentos. Depois, os grupos às vezes têm os seus momentos em que procuram a celebração pessoal. Existem múltiplas capelas onde isso é possível. Portanto, há múltiplos espaços e múltiplas possibilidades de acolhimento. Existem também, ao serviço do santuário, alguns sacerdotes, mesmo em línguas estrangeiras, para poderem acolher, nomeadamente o espanhol, o alemão, o italiano, e, portanto, existe algum esforço para que os peregrinos possam ser acolhidos. Um outro espaço também não menos importante do santuário é o lugar onde os pastorinhos nasceram e viveram, a sua aldeia, ao Jostrela, e também o lugar chamado Balinhos, logo ali ao lado, onde há a Via Sacra e é o local onde houve duas das aparições do anjo e uma aparição de Nossa Senhora em agosto. E, portanto, isso é também um lugar aberto, no meio cheio de árvores, de oliveiras, de azinheiras e de outras árvores, e que é um lugar também de encanto, nomeadamente para fazerem a Via Sacra e também para contemplarem a adoração eucarística, melhor, o momento em que o anjo, na terceira aparição, deu a Eucaristia aos pastorinhos. E, portanto, é possível contemplar e meditar nesse mistério. Portanto, é um outro espaço importante do santuário. E ainda há a igreja paroquial, onde os pastorinhos foram batizados, onde a Lúcia fez a sua primeira comunhão e onde os pastorinhos iam frequentar a missa dominical na sua infância.
Padre Jorge, nós queremos agradecer a sua participação. Certamente muitos brasileiros, inclusive aqui da cidade de Dourados, no próximo ano vão visitar Fátima, isso eu não tenho dúvidas. Né? Eu também irei, mas não em 2017.
E é preciso dizer que em Fátima existe uma imagem de Nossa Senhora Aparecida,
sim,
à entrada do santuário.
Sim, sim, sabemos disso. Mas em 2018, por ocasião do Encontro Internacional das Equipes Nossa Senhora, também aqui de Dourados, muitos padres irão acompanhando suas equipes. Né? Então deixamos um abraço para o senhor, também para a sua diocese.
Para todos aqueles que ouvem a rádio e especialmente para ti.
Ok, muito obrigado,
tá
um grande abraço, hein? Ah.
Um abraço também, adeus.
Tchau, tchau, tchau.
Um bom sábado, adeus.
Muito bem, falamos especialmente aqui com o padre Jorge Farias Guarda, vigário-geral da Diocese de Leiria, Fátima, em Portugal, nos trazendo aí, atualizando as notícias. Lembrando que de maneira muito especial, no dia 13 de outubro de 1917, então, começo, teve aí esse momento também das aparições de Fátima. E é bem próximo de Nossa Senhora Aparecida. Então, o ano jubilar de lá coincide com o nosso ano jubilar também aqui do Brasil. Então, nós vamos fazer um breve intervalo. Já retornamos daqui a pouquinho com o Padre Rubens e com o giro pelas paróquias da Diocese que tem Nossa Senhora Aparecida como padroeira.
Programa Ponto de Vista.